Nosso objetivo, então, hoje é revisar alguns aspectos ali com relação aos tópicos do nosso edital. Lembrando que o nosso edital, ele colocou lá em direito penal parte geral, então infração penal, teoria do delito, principalmente teoria do delito, ele pegou e trouxe ali os fragmentos da teoria do delito, né? Falou ali sobre fato típico, antijuridicidade, causas excludentes, culpabilidade, imputabilidade. E essa primeira parte eu trouxe para você lá no início da semana, quando a gente fez aquele curso intensivo. Então, para você que acompanhou a programação do Focus, eu fiz uma super revisão de direito penal com relação a essa primeira parte do edital. Hoje, eu quero trabalhar com você alguns aspectos que tocam à legítima defesa e ao estado de necessidade, que aparecem como causas de justificação, e também vamos revisar rapidamente a culpabilidade. Depois eu vou te dar algumas dicas sobre concurso de pessoas e dicas pontuais acerca da parte especial, ali notadamente com relação ao roubo e alguns crimes praticados contra a administração pública que sempre aparecem nesses concursos aí do CEAP. Tudo bem? Então vamos juntos então. O primeiro tópico que eu quero apresentar para você aqui são as hipóteses excludentes da ilicitude. Você tem que ter isso na ponta da língua, que o Código Penal no artigo 23 fala que não há crime quando o agente atua em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito. Então, quando nós verificamos o estudo das categorias do delito, então olhando aqui pela perspectiva da conceituação analítica, você tem lá o crime conceituado de forma tripartida para a maioria da doutrina. E foi assim que a gente trabalhou ao longo do programa teórico. O fato típico como a nossa primeira categoria, a ilicitude como a nossa segunda categoria e a culpabilidade. Nós estudamos no nosso curso intensivo, nessa reta final, os elementos do fato típico, daí eu falei para você sobre conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, revisamos dolo, culpa, e eu até cheguei a conversar um pouco com você sobre as questões que tocam a ilicitude ou antijuridicidade. E é bem nesse ponto aqui que vão aparecer as justificantes, que também você pode chamar como causas excludentes da ilicitude. Você tem hipóteses fora da lei, que seria daí, para a maioria da doutrina, o consentimento do ofendido, como uma delas aceitas, e as hipóteses legais, que aparecem ali na parte geral do código, no artigo 23, que são essas quatro aqui que eu mencionei. Toma muito cuidado para não confundir essas situações. O estado de necessidade ele é caracterizado pelo quê? Você tem um comportamento em que o agente ali sacrifica um bem para salvaguardar outro bem. Então, há uma situação de perigo atual, conflito de interesses entre bens jurídicos que se encontram ali nessa situação de perigo e o agente sacrifica um para salvaguardar outro. Essa é a essência do estado de necessidade. Quando você olha para a legítima defesa, daí lá no artigo 25, você vai perceber que na legítima defesa você tem uma reação. Então, há aqui uma agressão injusta, atual ou iminente, e o agente ali se valendo dos meios que ele tem à disposição e de maneira moderada repele essa agressão injusta. Então perceba aqui a terminologia. Enquanto que no estado de necessidade você se depara com uma situação de perigo atual, você vai ter na legítima defesa uma agressão injusta. Ok? Inclusive, uma questão que pode aparecer amanhã é a hipótese do parágrafo único do artigo 25. Se você está com o código aí, fácil acesso, abre uma aba no seu navegador, coloca aí, por exemplo, código penal, digita no Google, abre lá, vai no artigo 25 e acompanha comigo aí, conforme eu for te explicando. Você vai ver ali no parágrafo único um exemplo de legítima defesa, que é aquele caso típico em que você tem um agente de segurança pública, por exemplo, um policial, que diante de uma situação em que você tem ali um sequestro, vítimas reféns, ele dá um tiro letal para aniquilar ali o sequestrador, tudo bem? Então isso é uma hipótese de legítima defesa de terceiro. Você tem uma agressão injusta, imagina que a vítima ali está sendo feita de refém e o policial age nesse momento. Então um atirador de elite, um sniper. Aquilo é um exemplo bem típico de legítima defesa, que foi inserido no Código Penal por conta da aprovação do pacote anticrime. Como é uma novidade relativamente recente, é uma probabilidade muito grande de aparecer na sua prova amanhã. Então, é um palpite meu. E eu quero que você não confunda também, aqui ó, a essência do estrito cumprimento de dever legal e a essência do exercício regular de direito. No estrito cumprimento de dever legal, você tem o quê? Uma obrigação. O agente público, ele cumpre uma obrigação imposta por lei, tá bem? Enquanto que no exercício regular de direito, você tem uma autorização. Uma autorização. Então, você tem aqui ó, uma permissão conferida pelo direito. Tem um exemplo que é muito bom, que se comunica inclusive lá com o direito processual penal. Quando você olha lá o Código de Processo Penal, lá no artigo 301, você verifica a hipótese do flagrante ali que é facultativo e do flagrante que é obrigatório. Qualquer pessoa pode prender em flagrante, não é mesmo? Você sabe disso. Aí pensa aqui comigo, se você ainda não é um policial, você ainda não tem essa responsabilidade, essa obrigação de efetuar prisões em flagrantes, então se você vê uma situação de flagrante, você pode prender o agente. Se você prender esse sujeito, você responde ali, por exemplo, por constrangimento ilegal? Não, a resposta é negativa. Porque nesse caso, o que que acontece? A lei te autoriza aquele comportamento. Então, o flagrante facultativo é uma permissão conferida pelo legislador. Logo, o agente que prende em flagrante, se valendo aí dessa permissão, ele atua em exercício regular de direito. Outro exemplo de exercício regular de direito é, numa luta de boxe, você tem lá os sujeitos causando lesões corporais recíprocas. Eles não respondem pelo crime de lesão corporal, porque justamente o direito desportivo autoriza aquelas lesões dentro dos limites da regra do esporte. Então seriam exemplos aqui de exercício regular de direito. Agora, e o estrito cumprimento do dever legal? Aqui você teria uma obrigação conferida por lei. Se a gente pegar a hipótese do flagrante, aí o policial, ele tem o dever de agir. O policial que prende alguém em flagrante delito, ele atua em estrito cumprimento de dever legal. Outro exemplo muito bom é o oficial de justiça, quando ele vai cumprir um mandado de busca e apreensão. Você, aí, se for policial penal, você vai responder por cárcere privado pelos sujeitos que se encontram encarcerados nas penitenciárias? Claro que não. Por quê? Porque você está em estrito cumprimento de dever legal. Compreendeu, então, a essência dessas justificantes? Então, não confunda isso na hora da prova. Eu até coloquei no seu material aqui, já que o ponto é tão importante, a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade. Rapidamente, a gente olha esse quadro aqui, ó. De um lado, você tem o estado de necessidade, onde você verifica um conflito de interesse legítimo e você vai ter que sacrificar um em detrimento de outro. Então, a sobrevivência de um significa o perecimento de outro. Aqui você tem o estado de necessidade para preservação por meio de um ataque e o estado de necessidade ele é caracterizado por ser uma ação. Então, uma ação de sacrifício para salvaguardar outro bem jurídico, tudo bem? Já na legítima defesa, você tem um conflito de interesses de um lado que são lícitos e de outros que são ilícitos. Por quê? Você reagir a uma agressão injusta é lícito, só que a agressão injusta ela é ilícita. Então perceba aqui a diferença entre a legítima defesa e o estado de necessidade, entendeu? E aqui você tem aqui o quê? Na legítima defesa, a preservação do interesse ameaçado se faz por meio da defesa. Logo, aqui existe uma reação. Então, não confunda essas situações que a gente tem entre legítima defesa e estado de necessidade. É um palpite meu de questão para amanhã na veia, hein? Próximo ponto que eu quero organizar aqui para vocês e destacar é a questão da culpabilidade. A culpabilidade ela aparece conceituada dentro aqui do panorama que a gente tem do conceito analítico como um juízo de reprovação que recai sobre o autor de um fato típico e ilícito. Você tem três elementos que integram a culpabilidade. Quais são esses três elementos que integram a culpabilidade? Você tem lá aqui comigo a imputabilidade. Além disso, diga aí para mim, a potencial consciência da ilicitude, potencial consciência da ilicitude, e também nós temos aqui a exigibilidade de conduta diversa, tá bem? É isso que você tem que saber para a prova de amanhã, tá? Você tem que saber os elementos da culpabilidade. E aí, eu trago para você no material de apoio, se você não fez o download, faça o download aqui embaixo, que tem o material na descrição do vídeo, as hipóteses em que você exclui a imputabilidade, as dirimentes de imputabilidade. E eu também trabalho com você ali, ó, o quê? A hipótese que exclui a potencial consciência da ilicitude e também as hipóteses que excluem a exigibilidade de conduta diversa. Rapidamente, vamos relembrar. Quais são as hipóteses em que você elimina a imputabilidade? São quatro situações. Você elimina a imputabilidade quando você tem o diagnóstico de uma doença mental. Outra hipótese, quando você tem hipótese de desenvolvimento mental incompleto. Incompleto. Desenvolvimento mental incompleto também é uma hipótese em que você tem o afastamento da imputabilidade. Desenvolvimento mental retardado. Retardado. Também é uma hipótese que você exclui a imputabilidade. E por fim, você também tem ali no Código Penal a embriaguez, mas cuidado, acidental completa. Também aparece como hipótese que elimina a imputabilidade. Por quê? Cuidado, porque o artigo 28 do Código fala da embriaguez, lá no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que se ela decorrer de caso fortuito ou de força maior e for completa, isenta de pena. Tudo bem? Então, uma dica para você. Não é qualquer embriaguez que elimina a responsabilidade penal. Se ela for voluntária ou culposa, isso não interfere na imputabilidade. A gente responde criminalmente, sim. Agora, se ela for proveniente de caso fortuito ou força maior e ainda for completa, aí, nesse caso, você elimina a imputabilidade. O Código Penal fala que isenta de pena. Tudo bem? Além disso, a gente também pode verificar ali no Código outras hipóteses de embriaguez. Embriaguez pré-ordenada, em que o agente se embriaga de propósito no intuito de criar coragem para praticar o crime. Embriaguez patológica, que recebe o tratamento aí de doença mental, tá? Mas a minha dica é, com relação a dirimentes, lembra da embriaguez acidental completa. Legal? Então, isso aqui contamina a imputabilidade, que é a capacidade de entendimento e autodeterminação do sujeito. Quando a gente vai para a potencial consciência da ilicitude, o que elimina a potencial consciência da ilicitude é o quê? É a hipótese de erro de proibição. Então, na potencial consciência de ilicitude, a gente estuda lá o erro de proibição. Erro de proibição. Muito fácil a ideia do erro de proibição. O que que acontece? O agente, ele sabe o que ele está fazendo, no entanto, ele desconhece o caráter proibitivo do que ele faz. Então, ele sabe o que ele faz. Realmente é aquilo, mas ele desconhece que aquilo é crime aqui no Brasil. Sempre cai em provas o exemplo do holandês maconheiro. O holandês vem aqui numa viagem para o Brasil, né? Então tá lá numa festa, Brasilzão, né? País do carnaval, país da zoeira, aquela confusão toda. Aí no meio da festa ele saca um baseado e começa a fumar um baseado. Porque na Holanda é permitido, né? Você consumir drogas em certos estabelecimentos. E aí o que que acontece? Imagina que o policial chega nele e fala, ó, o senhor não pode fazer isso, né? O senhor está detido aí pela conduta do artigo 28 da lei de drogas. O que que acontece? Ele vai virar pro policial e vai falar, pô, mas eu não sabia que era crime. Ele acabou de invocar aqui o erro de proibição, entendeu? Então, invocar esse argumento de que você não sabe que aquilo que você está fazendo é proibido é exatamente a hipótese do erro de proibição que a gente analisa aqui dentro da potencial consciência da ilicitude. O que é potencial consciência da ilicitude? Seria a possibilidade do agente saber que aquilo que ele faz é proibido por lei, entendeu? Então, essa é a ideia do erro de proibição. E se esse erro de proibição ele for inevitável, ele elimina a potencial consciência da ilicitude. Uma dica para você aqui, para não confundir na prova de amanhã, é o seguinte, você não pode confundir o erro de proibição com o erro de tipo. Inclusive, está expresso isso no nosso edital. Erro de tipo e erro de proibição. Como é que eu faço para não confundir? Geralmente, as questões que associam aqui erro de tipo com erro de proibição, elas vão exigir o conhecimento do erro de tipo essencial, que é aquela hipótese que o agente erra com relação a elemento constitutivo do tipo penal. Como assim, professor? Pensa aqui comigo um exemplo. Imagina que o sujeito, ele sai à noite para ir numa balada e nessa balada ele conhece uma moça. Aparentemente, a moça parece ter mais de 18 anos, certo? A balada é open bar, teve que apresentar documentação para entrar. Aí depois ele fica com essa moça, sai do local, vai no motel, faz o que tem que fazer lá no motel. E aí depois, no outro dia, a mãe dela descobre, comunica a autoridade policial, informando que, na verdade, a filha dela tinha menos que 14 anos de idade, tinha 13 anos de idade. Ou seja, apura-se então nessa hipótese um crime de estupro de vulnerável. Então perceba que o agente, ele praticou ali a conjunção carnal ou o ato libidinoso com um menor de 14 anos. Só que ele sabia o que ele estava fazendo? Não, ele não tinha consciência daquilo. Então nesse caso ele está em erro de tipo essencial, tá? Perceba que no erro de tipo, o agente ele não sabe o que ele faz, entendeu? Então ele não sabia que a vítima tinha ali o quê? Tinha a idade inferior a 14 anos. Logo nesse caso, se o erro ele for inevitável, você exclui o dolo, exclui a culpa, nos termos do artigo 20 caput do Código Penal. Se ele for evitável, você exclui daí o dolo, mas subsiste a responsabilidade penal pela culpa, desde que haja previsão de tipo penal culposo. Compreendeu então? Então não confunda o erro de proibição e o erro de tipo. Se eu for resumir para você essa ideia, a ideia é a seguinte: no erro de tipo, o agente ele não sabe o que ele está fazendo naquele exato momento, ok? Enquanto que no erro de proibição, ele sabe o que ele está fazendo. Ele só desconhece que aquilo que ele faz é proibido, tá? No Brasil, gente, a gente tem aí infinitas infrações penais. Conta-se, estima-se assim mais ou menos, que nós temos mais de 1.700 infrações penais no Brasil. O último dado que eu tenho concreto é uma contagem que foi feita em janeiro de 2016 por um grupo de pesquisa da USP, que pegou e contou o número de 1.678 infrações existentes no Brasil. Então tem crime pra cacete no Brasil, tá? Tem crime pra caramba. Então tem vários comportamentos e aí o povo não sabe o que é crime. Então se você pega, pratica uma conduta, mas não sabe que ela é criminosa, aquilo você pode, você diante dessa situação, você pode se valer do erro de proibição. Tem vários exemplos. Hipótese de você aquecer piscina com gás de cozinha. Aquecer piscina com gás de cozinha é crime no Brasil. Fabricar açúcar no quintal de casa é crime no Brasil. Então, são hipóteses até bizarras, né? Falando, mas de onde que vem essa criminalização desse comportamento? Entendeu? Se você é pego fabricando açúcar no quintal de casa, você pode ser preso. E aí, o que você vai falar pro policial? Não sabia que era crime. Essa hipótese daí é de erro de proibição, tá bem? Diferente dos exemplos de erro de tipo. Então, guarda essa super dica aqui que eu dei para você. Outra coisa aqui que também merece ser destacada ainda no panorama da teoria do delito, as hipóteses de exculpação que estão relacionadas à exigibilidade de conduta diversa. Aí o artigo 22 do Código, ele fala de duas situações que são muito importantes. Quais são elas? A coação moral irresistível, então coação moral irresistível, onde você tem uma violência psicológica, diferente da coação física que a gente estuda lá dentro da conduta, conforme a gente conversou no curso intensivo, e também tem aqui ó, a obediência hierárquica. Então no caso de coação moral irresistível, você elimina a exigibilidade de conduta diversa. No caso de obediência hierárquica, imagina, o superior dá uma ordem para o subordinado que não tem um caráter manifestamente ilegal. Nesse caso, então, você tem a inexigibilidade de conduta diversa. Portanto, exclui a culpabilidade e não tem responsabilidade penal. Então, só uma dica aqui para você lembrar que essas causas aqui de exculpação aparecem no campo da exigibilidade de conduta diversa. Fechou? Fácil? Com isso, eu quero revisar ainda com você hoje o quê? Alguns tópicos de concurso de pessoas, porque sempre aparece nos concursos públicos, tá bem? Ali eu coloquei para você a redação do artigo 29 e 30 do Código Penal. Sempre cai a letrinha da lei aqui. Sempre cai. É um clássico, pessoal. Muito cuidado, tá? Com relação ao concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? A reunião de duas ou mais pessoas para a prática de uma conduta ilícita. O artigo 29 trabalha aqui com algumas questões que são muito importantes. E o artigo 30 também. E tem mais um dispositivo no Código Penal, que seria o artigo 31, mas eu não trouxe aqui, por conta do nosso tempo. Mas olha só o que fala o 29 na letrinha da lei. Ele diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Aqui tem uma questão que aparece sempre e é um clássico, que é perguntar, com relação ao concurso de pessoas, qual que é a teoria adotada pelo Código Penal? Muito cuidado, por quê? O Código Penal, no tocante ao concurso de pessoas, ele adota como regra a teoria monista, ou unitária, ou monística. Você lembra o que é isso? Isso aqui é bem importante. Sempre aparece, sempre a gente vai resolver questões que envolvem isso. Então, quando você pega e se depara com a hipótese de concurso de pessoas, o nosso código penal, em regra, ele adota qual teoria? A teoria monista. Mas também eu já vi cair em provas outras terminologias, como monística, não se espante, tá? Monística também está correto, tudo bem? Por exemplo, o professor César Roberto Bittencourt, no livro dele, só usa essa expressão, usa mais essa expressão. Unitária também está correto, porque vai dar o sentido de uma coisa só, essa ideia. O que que isso significa? Significa que se você tem concurso de pessoas, então duas ou mais pessoas reunidas, no intuito de praticar uma infração penal, quando os sujeitos, então, praticam o crime em concurso, eles serão responsabilizados com base no mesmo dispositivo penal. Então, por exemplo, se eu e você, a gente pega e resolve matar alguém amanhã, e aí amanhã a gente vai lá e mata alguém, nós dois vamos incorrer nas disposições do artigo 121 do Código Penal. Entendeu? Então, se nós dois matamos alguém, ambos vão incorrer na responsabilidade do artigo 121. Entendeu? Então, amanhã a gente resolve praticar um roubo. Então, a gente vai lá e se junta para praticar um roubo. Ambos responderão com base no artigo 157 do Código Penal. Resolvemos praticar um furto. Ambos serão responsabilizados com base no 155. E assim por diante. Entendeu? Então, essa é a ideia da teoria monista. Essa é a regra do Código Penal. Professor, se você colocou que tem regra, isso quer dizer que existe exceção. Perfeito. Então, exceção a essa regra aqui. Muito cuidado. Excepcionalmente, nós adotamos aqui a teoria pluralista. O que quer dizer isso? Que existe exceção pluralista no nosso ordenamento jurídico. Quer dizer que, se eu tiver uma hipótese de concurso de pessoas, cada um desses protagonistas incorrerá em um dispositivo específico. Muito cuidado com isso. O exemplo clássico é do aborto. A mãe que pratica o aborto, ela responde com base no artigo 124. Agora, o médico que com o consentimento dela realiza o aborto, ele responde com base no artigo 126. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é uma típica situação de exceção pluralista. No caso, por exemplo, que a gente tem lá, de crimes praticados contra a administração pública. Imagina que um particular oferece propina ali para o servidor público. O particular responde por corrupção ativa, o 333. Se o funcionário público corrupto recebe aquela propina, o que que acontece? O funcionário público responde pela corrupção passiva. Então, cada um incorre em um dispositivo específico. Isso aqui é exemplo de teoria pluralista, tá? Que é exceção quando a gente pensa em situação de concurso de pessoas. Ali também, no código, nós verificamos algumas outras questões bem importantes de concurso de pessoas. Repara bem aqui comigo a redação do parágrafo 1º. Olha o que fala. Fala que se você tiver uma participação de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 até o quê? 1/3. Então, ó, participação de menor importância é uma hipótese de diminuição da pena. É uma hipótese de diminuição da pena. Eu já vi provas, e aí é uma sacanagem. Eu acho que é uma fila da putagem fazer isso. Sinceramente, cobrar a fração. O examinador vai lá e de sacanagem só muda o valor da fração. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Aqui a redução é de 1/6 a 1/3. Então cuidado com isso. É diferente lá do arrependimento posterior, da tentativa, porque lá fala que é de 1/3 a 2/3. Então sempre os examinadores gostam de pegar e fazer essas modificações. Eu acho uma sacanagem só mudar a fração, porque isso não testa efetivamente o seu conhecimento. tá bem? Agora, vem aqui comigo. Parágrafo 2º. Olha o que o parágrafo 2º fala. Aqui é uma boa questão para vir naquele formato de historinha. O examinador vai contar uma historinha e aí você vai ter que interpretar e aplicar o direito corretamente ao caso. Verifica aqui comigo a redação do parágrafo 2º. Diz aqui que se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada de metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Esse ponto aqui é intitulado como colaboração dolosamente distinta. Colaboração dolosamente distinta. Eu vou te contar um exemplo aqui que é emblemático. É muito bom esse exemplo. Imagina que dois sujeitos resolvem praticar um furto. Aqui eu vou até dar um nome para os sujeitos. Imagina que o A, previamente ajustado com o B, resolvem praticar um furto na residência do C. Na residência do C, correto? Aí o A fala, ó, eu tô sabendo que o C tá em viagem, e aí você entra lá na residência dele, subtrai o objeto e volta aqui para fora que eu vou estar te esperando, beleza? Beleza. No dado momento em que o B entra na residência, ele pega e se depara com o C. E para efetivamente realizar ali a subtração, ele acaba empregando grave ameaça contra o C, ou violência contra o C. Ou seja, o plano inicial era a prática de um furto, o que eles haviam previamente ajustado. Só que naquelas circunstâncias, acabou se tornando um roubo. Eles só tinham planejado uma subtração, só que aí, no caso, a subtração ainda teve ali um tom de grave ameaça. Exatamente para conseguir subtrair a coisa, porque o B achou que estava viajando, mas a vítima estava na casa. E aí, nesse caso, como é que funciona a responsabilidade penal? Com relação ao B, não há dúvida nenhuma. Ele responde por roubo, tá? Porque ele diretamente empregou ali a violência ou grave ameaça para realizar a subtração. O B responde pelo roubo. Mas e o A? O A responde por furto ou por roubo? Aí que vem a solução dada pelo Código Penal, que toca a colaboração dolosamente distinta. O A, ele vai continuar respondendo pelo crime menos grave. Então, olha só, se um dos concorrentes quis o crime menos grave, no caso o furto, ser-lhe-á aplicada a pena deste. A pena poderá ser aumentada de metade se tiver sido previsível o resultado mais grave. Então, ora, se você me afirmar no enunciado que não era previsível que a vítima se encontrasse na residência, o A só responde por furto. Agora, se era previsível que a vítima já tivesse retornado de viagem, o A responde pelo furto com o aumento de pena, exatamente nos termos ali do parágrafo 2º. Então, o aumento de pena de metade. Você soma metade aqui. Legal? Então, essa é uma dica muito preciosa aí para você que está se preparando para essa prova. Outro detalhe também que sempre aparece é o seguinte, e aqui ó, na última hora eu vou falar, memoriza isso. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Aqui ó, é um ponto que reiteradamente aparece em provas. Se porventura eu e você, a gente resolve pegar e matar o meu pai, aí o que acontece? O fato de eu praticar um crime contra o meu ascendente é uma condição pessoal. A agravante de eu praticar um crime contra o meu ascendente aplica para você? Olha bem para o enunciado aqui do artigo 30. Ele fala que não se comunicam circunstâncias e condições de caráter pessoal. Então, se o cara, a vítima, no caso, é meu pai, então o fato da agravante de praticar um crime contra o meu ascendente só vale para mim. Não se comunica com você. Agora, é diferente uma outra situação, que é o clássico de provas. Quando você trabalha com elementar. Elementar, ela acaba aqui se comunicando entre os agentes que estão concorrendo ali no concurso de pessoas. Sempre cai o exemplo do peculato. Peculato. Como assim? Você vai ter daí um enunciado que narra lá que tem lá um funcionário público. Um funcionário público. E aí esse funcionário público resolve, por exemplo, subtrair algum bem da repartição pública. Ou seja, praticar um peculato furto, ok? E aí você vai ter na história também a figura de um particular. Um particular que vai pegar e vai contribuir para essa subtração. A pergunta que eu te faço é, com relação ao funcionário público, ele vai responder pelo peculato. Moleza, né? Mas, e o particular? Será que o particular, exatamente por não ter aqui esse rótulo de funcionário público, responde também pelo peculato? Aí sim, o particular também responde pelo peculato, porque aqui você tem a comunicação da elementar do crime. Então esse é um exemplo típico do artigo 30 aparecer em provas, tá? No caso, ambos respondem pelo peculato. Fácil? Muito cuidado com esse detalhezinho, fechou? Outra coisa que eu quero destacar para você, e agora a gente já avança aqui, ó, para a parte especial, eu quero dar algumas dicas bem cirúrgicas, tá? Palpites mesmo. Com relação ao crime de roubo, quando se consuma o crime de roubo? Muito cuidado, nós temos o enunciado da súmula 582. Você tem ali a adoção pelos nossos tribunais superiores da teoria da amócio ou da teoria da apreensio. O que, que significa isso? Olha o enunciado da súmula aqui comigo. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou de grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então aqui você tem a adoção da teoria da amócio. Amócio. Amócio com T, tá? Mas aí como é latim, a gente pronuncia com som de C. Amócio ou apreensio. O que que acontece? Perceba que você tem a consumação quando você tem a inversão da posse, ainda que ela não seja uma posse mansa, pacífica ou desvigiada. Cuidado com essa expressão aqui, ó, quando sempre aparece em prova. O que que é prescindível? Prescindível é dispensado, tá? É dispensável que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Então, inverteu, consumou. O mesmo raciocínio vale para o furto. O mesmo raciocínio vale para o furto. Então, a teoria da amócio, pelos nossos tribunais, ela é adotada pelo furto, no tocante à consumação, e você adota também no roubo. Professor, eu já li alguns livros de direito penal e verifiquei que existem outras teorias. Existe mesmo, teoria da ablácio, concretácio, mas isso não interessa para nós. Saiba agora, na última hora, o quê? A teoria que é efetivamente adotada pela nossa jurisprudência, que é essa, a teoria da amócio, tá? Que você tem a inversão da posse, ainda que ela não seja mansa, pacífica ou desvigiada. Fácil? Tudo bem? Uma boa questão para aparecer na prova de amanhã, hein? Outra coisa, espécies de roubo. Quando a gente está analisando ali, ó, o roubo no artigo 157, nós podemos pegar e já dividir o roubo pela seguinte perspectiva. Se o emprego da violência ou grave ameaça é anterior à subtração, ou se o emprego da violência ou grave ameaça é posterior aqui à subtração. Então a gente faz a seguinte divisão. O que vem a ser o roubo próprio e o que vem a ser o roubo impróprio. Quando você olha aqui, ó, o caput do artigo 157 fala assim que aqui, ó, o antes de se apoderar do patrimônio alheio, o agente vai lá e emprega a violência, a grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a vítima de resistir ou de se defender. Nesse caso aí, se a violência, a grave ameaça é empregada antes da subtração, nesse caso você tem o roubo próprio. Tá bem? É o que acontece via de regra. O cara chega para te assaltar, aponta o revólver. Então ele já empregou a grave ameaça antes, daí ele subtrai sua carteira. Entendeu? Esse é o roubo próprio. Agora, no roubo impróprio, é diferente. Você vai ter aqui, ó, após subtrair a coisa, o agente constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem. Trata-se de um crime de furto que se transforma em roubo em face das circunstâncias do caso concreto. Então, ao que tudo indica, era só para ser um furto. Peguei o objeto, mas eu me dou de cara com a vítima. Entendeu? Aí eu emprego a violência ou a grave ameaça. Nesse caso, aí você tem o roubo impróprio. Fechou? Fácil, né? Fácil fazer essa distinção. Agora tem uma pergunta que sempre aparece em provas. Gente, muito cuidado mesmo. Tem um detalhe aqui, ó, nessa redação. Olha o que fala. Qualquer outro meio capaz de impossibilitar a vítima de resistir ou de se defender. Isso aqui, a gente chama, isso que está em destaque agora, em amarelo, a gente chama isso aqui de violência imprópria. Violência imprópria. Meu, isso aqui é muito interessante, tá? Sempre aparece em provas. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Imagina que um cara, ele conhece ali umas moças, né? Eu já vi cair num concurso essa questão. Olha que interessante. O cara tá lá na balada, tá no barzinho, né? Conhece duas moças. Fala, ah, vamos lá em casa, vamos tomar uma lá em casa. Aí as moças vão até a residência dele, né? Topam um convite. Num dado momento, ele vai até o banheiro, o que elas fazem? Elas vão lá, trancam a porta do banheiro, subtraem os objetos que tem na residência dele e saem. O que aconteceu aqui? Um roubo ou um furto qualificado? Muita gente acha que isso aí é furto qualificado, mas não é não. Não é não. Isso aí é roubo. Isso é roubo. Por quê? Porque nesse caso você tem uma hipótese de violência imprópria. Trancou de propósito a vítima no banheiro, entendeu? E aí ela não tinha como resistir, não tinha como se defender. Então é exatamente essa última parte aqui do caput do artigo 157. Então, muito cuidado com essa pegadinha, tá? Da violência imprópria. Muita gente acha, quando fala de violência, só lembra da violência propriamente dita, né? Que eu já chego ali agredindo. Não, violência imprópria também caracteriza o roubo. Guarda essa dica, ela é muito preciosa. Outra coisa também que eu quero destacar para você, toca aqui ao crime de estelionato. Como nós tivemos aí a aprovação do pacote anticrime, e o pacote anticrime alterou coisas pontuais no nosso código, toma cuidado com o seguinte... Olhando para a figura do estelionato, a ação penal ela acabou sendo alterada pela aprovação do pacote anticrime. O estelionato ele era, antigamente, processado mediante ação penal pública incondicionada, em todas as hipóteses. O pacote anticrime ele veio aí e modificou daí a redação do parágrafo 5º do artigo 171, para tornar como regra no estelionato o quê? A representação. Logo, a ação penal no estelionato, ela passou a ser uma ação penal pública condicionada. Essa é a nova regra. Só que a gente ainda tem hipóteses excepcionais em que a ação penal vai continuar sendo ação penal pública incondicionada. Olha só aqui comigo a redação e olha que questão boa para aparecer na sua prova amanhã. O caput do 171 fala justamente ali do quê? Fala sobre a questão de você obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então aqui você tem a descrição típica do estelionato. O que eu quero destacar para você é essa redação aqui, ó. O pacote anticrime falou que somente se procede mediante representação. Isso significa dizer, portanto, que... A ação penal, nesse caso, ela passou a ser uma ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada. Ou seja, a vítima do estelionato, quem ali caiu no golpe, por exemplo, tem que provocar o Estado a fim de que o Estado apure a prática desse estelionato, eventualmente realize a denúncia e você tem aí o trâmite de uma ação penal. Entendeu? Então exige-se a representação. Aí o código, agora ele fala o seguinte, salvo se a vítima for, ou seja, o código aqui ele traz exceções em que a ação penal será daí pública incondicionada. E aí, se a vítima for, portanto, a administração pública direta ou indireta, então, por exemplo, União, Estados, Municípios, Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista, aí você tem uma ação penal pública incondicionada. Se a vítima for criança ou adolescente, também ação penal pública incondicionada. Se a vítima for pessoa com deficiência mental, aí você tem ação penal pública condicionada. Ou se a vítima for maior de 70 anos de idade ou incapaz. Aí você tem ação penal pública incondicionada. Eu estou até vendo isso aqui cair em prova. Olha isso aqui. O seu examinador ele vai pegar e vai mudar esse número aqui. Ele vai falar assim, ó, se a vítima for idosa, 60 anos. E aí? Tá errado. E aí tá errado. Tudo bem? Isso aqui vai derrubar muita gente. Imagina que o cara faz a alternativa ali, ó, na veia, e só muda a idade. Cara, vai derrubar muita gente. Vai derrubar muita gente. Mas você que viu isso agora, na véspera da prova, tá com isso fresquinho. Entendeu? Então, quem não viu essa revisão, por exemplo, ficou vendo a revisão do concorrente, perdeu essa dica aqui e vai errar isso aqui amanhã na hora da prova. Porque vai achar que idoso também entra aqui. Não, não entra, tá? Não entra. Então, é maior de 70 anos ou incapaz. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. São as hipóteses em que o estelionato é processado mediante ação penal pública com, ou melhor, incondicionada. Outra coisa aqui muito importante que a gente traz com relação aos crimes praticados contra a administração pública. Nos crimes contra a administração pública, isso aqui, ó, é um clássico. Pelo menos uma questão, é um chute meu, vem de crimes praticados contra a administração pública. Nossos examinadores gostam muito disso. Então, peculato, concussão, prevaricação, corrupção, são crimes clássicos que sempre aparecem. A minha dica, ela vai tocar agora de forma específica ao peculato culposo. Dentre as hipóteses, várias hipóteses de peculato, você tem lá o peculato apropriação, peculato furto, né? Então, tem várias hipóteses de peculato, mas o que eu quero destacar é o peculato culposo. Veja bem aqui comigo o seguinte. No peculato culposo, você pune o funcionário público que, por meio de manifesta imprudência, negligência ou imperícia, infringindo, portanto, um dever de cuidado, ele cria condições favoráveis à prática do peculato doloso, em qualquer de suas modalidades, seja apropriação, desvio, subtração. Nessa hipótese, o que, que o código fala? E que é muito interessante. Lá no artigo 312, parágrafo 3º, se o agente, funcionário público, então, praticou o peculato culposo e ele repara o dano antes do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão condenatório, você extingue a punibilidade dele. Então, antes do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão condenatório, ocorre a reparação do dano. Somente no peculato culposo é que há a extinção da punibilidade. Se o funcionário público, depois que transitou em julgado a condenação, vai lá e repara o dano, o que, que acontece? Ainda você reduz a pena dele em metade. Olha que baita benefício que tem para o funcionário público que pratica o peculato culposo. Isso é um baita de um benefício. Isso é muito melhor que a hipótese do arrependimento posterior. Porque lembra lá que no arrependimento posterior, se você tem um crime sem violência ou grave ameaça, ocorre a reparação do dano ou a restituição da coisa por ato voluntário até o recebimento da denúncia, o cara ele é condenado, mas a pena é diminuída, de um terço a dois terços. Então isso aqui é uma previsão especial que é muito melhor que o arrependimento posterior. É muito melhor que o arrependimento posterior, entendeu? E vale especificamente para o peculato culposo, somente para esse peculato. Professor, vale para o peculato apropriação, desvio, subtração? Não, não vale. É só para o culposo. Fácil? Tudo bem? E aqui, para a gente fechar a nossa revisão, eu quero te dar uma dica acerca da corrupção passiva e da corrupção ativa. Quais são os verbos que você encontra no artigo 317? Você encontra lá o verbo solicitar, o verbo receber e o aceitar promessa. Então, o funcionário público corrupto é que incorre nessas disposições. Então, aqui aparece o funcionário público corrupto. Corrupto. Ah, e vale a pena você pegar e ler no Código Penal qual é o conceito de funcionário público, né? Lá no artigo 327. Certo? 327 você encontra o conceito de funcionário público. Lá tem um conceito, beleza? Então vale a pena você dar uma olhadinha lá. Esse funcionário público corrupto, então, ele pode praticar esses verbos aqui para você, então, ter a tipificação do artigo 317. O que que acontece se o funcionário público daí, ao invés de solicitar, ele falar com um tom de coação, se ele exigir? Esse é um clássico. Cuidado. Se o funcionário público solicitar a vantagem indevida, é corrupção passiva. Se ele exigir, então se tiver um tom de ameaça, nesse caso você não tem a corrupção, você tem o quê? A concussão. Então, exigir configura concussão. são, concussão, que é a conduta do artigo 316. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante, é um clássico de provas. Vem lá, conta uma historinha do funcionário público que exigiu uma propina. Opa, concussão. Se solicitou, aí você tem o quê? A corrupção. Tudo bem? E quando você olha para a corrupção ativa, aqui é o crime daí praticado pelo particular contra a administração pública. Então, um crime praticado pelo particular contra a administração pública. Perceba que o particular, ele pode oferecer ou prometer vantagem. Uma questãozinha aqui que é pegadinha. Professor, e se a gente tiver ali uma conduta do funcionário público, por exemplo, que vai lá e solicita? O funcionário público pediu para o particular, então, ó, me libera uma grana aí. E o particular vai lá e entrega. Será que entregar gera responsabilidade penal? Pô, imagina, o funcionário público te pediu uma propina. Você caiu numa blitz, o policial lá te pediu uma vantagem. Nesse caso, você entregar o dinheiro para ele, gera responsabilidade pela corrupção ativa? Não, não gera, tá? Não gera. Perceba que o verbo entregar, ele não aparece lá no artigo 333. Entendeu? Então, pelo fato de não aparecer lá, a gente não pode pegar e trabalhar com responsabilidade penal nessa hipótese. Compreendido isso? Fácil? Então, essa é uma dica aqui matadora com relação a esses dois dispositivos. Lembrando que aqui também entra aquela parte que a gente viu na nossa revisão da exceção pluralista. Por quê? Havendo, então, aqui uma hipótese de concurso de pessoas, imagina que o particular oferece a vantagem indevida e o funcionário público recebe. Opa! O particular responde pelo 333 e aí você tem aí a responsabilidade do funcionário público corrupto no 317. Aí seria um exemplo de exceção pluralista.